Europa, mais desigual do que o Novo Mundo em 1900-1910. Do mesmo modo, vamos observar que, ao contrário do que muitos acreditam neste início de século XXI, os Estados Unidos não foram mais desiguais do que a Europa, longe disso. Como já vimos em capítulos anteriores, no início do século XX, a desigualdade da renda era na realidade maior na Europa, informação que nos foi confirmada por todos os indicadores utilizados e pelo conjunto de fontes históricas de que dispomos. Particularmente, a parcela do centésimo superior atingiu ou ultrapassou 20% da renda nacional em todos os países europeus nos anos 1900-1910. Ver os gráficos 9.2 e 9.4. Isso vale não apenas para o Reino Unido, a França e a Alemanha, mas também para a Suécia e a Dinamarca, prova de que os países nórdicos não foram sempre modelos de igualdade, muito pelo contrário, e de maneira mais geral para todos os países europeus com estimativas disponíveis para esse período. Nota 23. Tal semelhança entre os níveis de concentração de renda em vigor nas sociedades europeias da Belle Époque, sem dúvida, exige uma explicação. Considerando o fato de que as rendas mais elevadas eram constituídas em sua ampla maioria pela renda do capital ao longo do período, nota 24, devemos buscar a explicação, antes de tudo, na concentração da riqueza. Por que a concentração da riqueza foi tão forte na Europa nos anos 1900-1910? É interessante notar que, se compararmos com a Europa, a desigualdade foi menos forte, não só nos Estados Unidos e no Canadá, com participações da ordem 16 a 18% da renda nacional para o centésimo superior no início do século XX, como também e sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, com participação da ordem de 11 a 12%. Foi então o Novo Mundo como um todo, e mais ainda as partes mais novas e mais recentemente povoadas, que se mostrou menos desigual do que a velha Europa na Belle Époque. Também vale observar que o Japão, a despeito de todas as diferenças sociais e culturais em relação à Europa, parece se caracterizar pelo mesmo alto nível da desigualdade no início do século XX, com cerca de 20% da renda nacional para o centésimo superior. Os dados disponíveis não permitem fazer comparações tão completas como gostaríamos, mas tudo indica que, tanto do ponto de vista da estrutura como do nível da desigualdade, o Japão fazia parte do mesmo velho mundo que a Europa. É igualmente espantoso constatar a semelhança entre as evoluções observadas no Japão e na Europa ao longo do século XX. Ver o gráfico 9.3. Voltaremos mais tarde às razões da alta concentração de renda na Belle Époque e às transformações, em particular o movimento de descontração, constatadas ao longo do século XX nos diferentes países. Veremos que a desigualdade mais elevada da riqueza na Europa e no Japão é explicada, sobretudo, pelo fraco crescimento demográfico que caracteriza o Velho Mundo e conduz, de maneira quase automática, a uma forte acumulação e concentração do capital. Por ora, insistiremos apenas na magnitude dessas reviravoltas entre países e continentes. E isso fica ainda mais claro se examinarmos a evolução das parcelas dos décimos superiores na renda nacional. No gráfico 9.7, estão representadas as evoluções obtidas pela parcela do décimo superior nos Estados Unidos e em quatro países europeus, Reino Unido, França, Alemanha e Suécia, a partir do início do século XX. Indicamos as médias decenais a fim de enfatizar as evoluções de longo prazo. Nota 25. Podemos constatar que, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a parcela do décimo superior era da ordem de 45% a 50% da renda nacional em todos os países europeus, contra pouco mais de 40% nos Estados Unidos. Logo após as guerras mundiais, os Estados Unidos tornaram-se ligeiramente menos igualitários do que a Europa. A parcela do décimo superior diminuiu nos dois continentes depois dos choques dos anos 1914 e 1945, mas a queda foi bem mais marcante na Europa, assim como no Japão, o que se explica pelo fato de que os impactos sofridos pelas riquezas foram muito maiores. Durante os anos 1950-1970, a parcela do décimo superior era bastante estável e relativamente próxima aos Estados Unidos e na Europa, em torno de 30 a 35% da renda nacional. Mais tarde, a enorme divergência que se iniciou nos anos 1970-1980 conduziu à seguinte situação. Nos anos 2000, 2010, a parcela do décimo superior atingiu 45% a 50% da renda nacional nos Estados Unidos, ou seja, mais ou menos o mesmo nível da Europa em 1900-1910. Entre os países europeus, observa-se também uma grande diversidade de casos, mais desigual, o Reino Unido com mais de 40% da renda nacional para o décimo superior, ao mais igualitário, a Suécia com menos de 30%, passando pelos casos intermediários, a Alemanha e a França em torno de 35%. Se calcularmos de maneira um tanto inadequada uma média para a Europa a partir desses quatro países, obteremos uma comparação bastante clara entre os dois continentes. Os Estados Unidos eram menos desiguais do que a Europa em 1900-1910, ligeiramente mais desiguais nos anos 1950-1960 e muito mais desiguais nos anos 2000-2010. Ver o gráfico 9.8. Nota 26. Além desse cenário geral de longo prazo, existem, é claro, várias histórias nacionais particulares com incessantes flutuações de curto e médio prazos ligadas às especificidades dos desdobramentos sociais e políticos próprios de cada país, como vimos no capítulo anterior, ao analisar de maneira mais detalhada o movimento da desigualdade na França e nos Estados Unidos. No entanto, não podemos fazer o mesmo aqui para cada país. Nota 27. Mencionemos apenas que o período entre as duas guerras parece ser particularmente tumultuado e caótico, com cronologias que variam muito de acordo com cada país. Na Alemanha, a derrota militar da Primeira Guerra foi seguida de imediato pela hiperinflação dos anos 1920, e os nazistas chegam ao poder alguns anos mais tarde, logo após a Depressão Mundial ter afundado o país em uma nova crise. É interessante notar que a parcela do centésimo superior aumentou intensamente na Alemanha de 1933 a 1938, ao contrário de outros países. Isso reflete a clara volta do aumento dos lucros industriais, impulsionados pelo comando público nas indústrias de armamento e, de maneira mais geral, o restabelecimento das hierarquias de renda que marcaram o período nazista. Atentemos também para o fato de que a Alemanha parece se caracterizar desde os anos 1950 por um nível de centésimo superior e mais ainda do milésimo superior, sensivelmente mais elevado do que na maioria dos outros países da Europa continental, em particular mais elevado do que na França e no Japão, mesmo que o nível global das desigualdades não seja muito diferente. Esse fenômeno pode ser explicado de diferentes formas, e é difícil escolher uma. Voltaremos a isso mais tarde. Também é necessário enfatizar que as fontes fiscais alemãs contêm lacunas importantes, em grande parte devido à agitada história do país no século XX, de modo que é difícil detalhar cada uma das evoluções e realizar comparações precisas em relação aos outros países. O imposto sobre a renda foi criado relativamente cedo, nos anos 1880-1890, na maior parte dos estados alemães, em especial na Prússia e na Saxônia. Mas a legislação e as estatísticas fiscais para toda a Alemanha só foram unificadas depois da Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, as fontes estatísticas sofreram frequentes descontinuidades ao longo dos anos 1920, antes de serem interrompidas por completo entre 1938 e 1950, de forma que é impossível estudar a evolução da divisão da renda durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra imediato. Trata-se de uma diferença importante em relação aos outros países intensamente envolvidos no conflito, sobretudo o Japão e a França, cujas administrações fiscais continuaram realizando durante os anos de guerra as mesmas apurações estatísticas feitas no passado sem qualquer interrupção, como se nada estivesse acontecendo. Se extrapolássemos usando a experiência de outros países, principalmente a do Japão e a da França, cujas trajetórias são muito parecidas nesse momento, é provável que a parcela das altas rendas na renda total alcançasse um mínimo absoluto na Alemanha em 1945, ano zero, quando as riquezas e suas rendas estavam reduzidas a quase nada naquele lado do Reno, antes de começar a ressurgir com força a partir de 1946-1947. Quando as estatísticas fiscais da Alemanha retomaram o seu curso natural em 1950, a hierarquia das rendas já havia, em parte, reencontrado seu nível de 1938. Na ausência de uma fonte completa, é difícil ir mais longe. As inúmeras mudanças territoriais da Alemanha ao longo do século passado, as mais recentes realizadas com a unificação de 1990-1991, somadas ao fato de que as apurações fiscais mais completas são feitas apenas de 3 em 3 anos e não anualmente, como na maior parte do mundo, aumentam a dificuldade de um estudo mais minucioso do caso alemão, nota 28.